é a passagem.
Quanto é que ainda tenho?
Pronto. Ora bem, usam estes 5 minutos. 5 minutos. Eu só queria gastá-los num outro capítulo, que é um capítulo interessante também da nossa investigação. Não tenho culpa, é que são muitos anos, mas a gente anda aqui já. Estes anos todos vão-se acumulando novos saberes, novas coisas, novas informações. Uma delas é talvez muito interessante, que é precisamente a questão de andarmos aqui há anos à procura do Islão em Mértola, há muitos anos, não é? Há 40 anos, e curiosamente viemos encontrar e descobrir e mostrar o mundo paleocristão. Quer dizer, a grande riqueza hoje da época do Islão Antigo é precisamente o mundo paleocristão. Quer dizer, estamos numa sociedade, em Mértola, século VI, século VII, século VIII, século IX, século X, ainda com uma grande comunidade cristã, mas só que não é católica. Essa é que é a novidade. Portanto, não são católicos, porque nessa época havia aqui no Ocidente uma série de seitas cristãs dominantes. No Norte de África eram os donatistas, e aqui eram os monofisitas e vários outros grupos, que eram grupos cristãos, que eram hostis à Trindade. Quer dizer, eram unitarianos, só aceitavam um único Deus e não três, como os católicos. E isto é que era o ponto fundamental que dividia o Mediterrâneo do Norte, que eram católicos, menos Bizâncio, eram católicos um pouco ao lado, eram ortodoxos, mas também eram trinitários, ou seja, defensores da Trindade, Bizâncio e Roma e os países do sul da Europa, que em princípio eram, nessa altura, eram católicos, ou dominados por ideologias católicas. O sul do Mediterrâneo, dominado por Alexandria, onde estava o bispo anti-trinitário, hostil a Bizâncio, era um bispo importante, que começaram desde o século VI, mais ou menos, V, VI, todo o norte da África é dominado por seitas cristãs não trinitárias, não católicas. Portanto, hostis a Roma e a Bizâncio. Portanto, a hostilidade com o mundo do Norte, com o mundo chamado europeu, é mais antiga e já vem da época cristã. E nós hoje sabemos, por exemplo, que a comunidade monofisita de Mértola, sabemos que era porque temos as lápides funerárias, as lápides deles ainda escritas em grego, porque era uma comunidade de comerciantes ricos, originários, imaginem, da Líbia, antes do Gaddafi, épocas mais antigas, e que, portanto, que eram cristãos, mas não trinitários. Portanto, hostis a Roma e a Bizâncio. Assim a gente entende melhor porque é que a reconquista bizantina de Belisário não chegou aqui ao Ocidente, ao extremo ocidental. Isto começa aqui na zona de Sevilha para cá. Em Sevilha havia convulsões, que era uma zona urbana importante. Havia já uma certa... Havia comunidades monofisitas, claro, mas não era dominante. Portanto, isto vem-nos explicar melhor a forma, porque estas comunidades todas cristãs, que são dominantes na Tunísia, na Argélia e em parte de Marrocos, são aquelas que depois se convertem ao Islão. Portanto, nós temos de perceber o Islão não como conquistas. Também houve, há batalhas, há conquistas, há guerras, há socos, é evidente, houve sempre e haverá. Mas A questão da conversão ao Islão não é uma conquista militar, como é evidente. É, obviamente, uma grande conversão das seitas cristãs já anti-Roma, anti-Bizâncio. E estamos a encontrar isso na prática, não é em documentação. Os escritos, obviamente, são de quem mandou, de quem dominou, de quem venceu. Os textos escritos todos sobre o mundo do sul de Portugal foram feitos pelos vencedores da Reconquista, como é normal. Pelos, portanto, pelas hordas militares dependentes de Roma nessa altura. Portanto, esta é outra interessante descoberta e que nos vem, de certa forma, organizar de uma forma diferente a visão do mundo naquela época. E, portanto, ver, nós agora recuperámos também, fizemos uma pequena sondagem e apanhámos uma igrejinha debaixo da mesquita de Mertol. Portanto, é a igreja atual, é a mesquita, depois debaixo da mesquita estava uma outra igrejinha do século VI e debaixo ainda um templo romano, como é normal, que os sítios sagrados são sempre os mesmos. Ninguém vai sair do sítio sagrado para um outro que não é sagrado, claro. Portanto, são questões que nos ajudam a perceber e que foram confirmadas agora ultimamente com um gigantesco batistério. Já tínhamos um enorme batistério em Mértola e agora um segundo batistério, que certamente será um batistério que não é católico e que, portanto, que houve uma certa altura, a partir certamente do século 9, 10, que começou a haver uma certa divisão entre os católicos e os não católicos locais e que depois, a pouco e pouco, se foram os não católicos foram lentamente convertendo-se àquilo que era, na altura, a religião dominante, que era o Islão, como é normal, porque eram os grandes caminhos do comércio do Oriente. Portanto, o Mediterrâneo, as zonas portuárias, as zonas dominadas pelos grandes circuitos comerciais, portanto, pelos antigos monofisitas, passam a ser dominados, obviamente, pelo Islão. Porque o Islão é uma religião que surge numa estrutura sociológica do grande comércio. Ao contrário, por exemplo, o mundo cristão antigo surge à volta de um certo politeísmo, como sabem, porque os camponeses, agarrados às suas terras, têm vários deuses que são úteis na plantação, nas coisas, nas sementeiras, no amanho da terra, na vida, que é uma vida cíclica, que depende de vários deuses possíveis, é que hoje a gente chama vários santos e santos e santinhas e santões, que servem, que organizam e que fazem o grande discurso do camponês. O camponês mantém, muda-lhes o nome, foi-lhes mudando o nome desde épocas que já perdeu a memória, mas estão sempre os mesmos, que tratam das mesmas coisas, não é? Por exemplo, a gente ainda tem hoje em Garvão um santuário de segunda idade do ferro em que a santinha, melhor, seria feminina, seria masculina, não sabe, mas tratava da garganta uma e a outra tratava dos olhos. Isto na segunda idade do ferro, um grande santuário que ainda lá está. Ora, não é por acaso que ali também ainda hoje existe uma capelinha da Santa Luzia, claro que continua a tratar dos olhos. E mais, e os mesmos ex-votos que se davam a esse santão, não sabe quem é, claro, pelo menos dos 7, 8 mil anos antes de Cristo, são uns olhinhos em prata, ainda hoje são, hoje, até há pouco tempo, eram levados à Santa Luzia. Era quando havia pedidos para doenças de olhos. Portanto, o mesmo santinho lá está a tratar desse problema, como outros estão, como é normal. Portanto, este mundo, e a sua, vemos depois a sua permanência no mundo camponês, agarrado aos mesmos deuses, os mesmos rituais, os mesmos sítios sagrados, as mesmas pedras, os mesmos locais excepcionais onde se fazem os milagres. E por outro lado, a novidade toda feita pelo mundo do comércio. Reparem que o comércio precisa, foram os comerciantes que inventaram o abstrato, como sabem, o dinheiro, papel moeda e outras coisas, são coisas abstratas, foram inventadas pelos comerciantes, não foi para os camponeses, e eles não precisam. Os camponeses é troca. Portanto, os deuses abstratos, ou seja, os deuses não figurativos, como por exemplo os do Islão, não se pode, não há figuração. Os antigos deuses cristãos também não tinham figuração, e como sabem, o deus Páter, o das barbas, não era propriamente o deus fundamental, era o seu representante, era o seu filho, o representado. O deus Páter é uma figura meio abstrata, não sabem? Tem ou não barba grande, branca, certamente, mas a imagem aí não é importante, é secundarizada. Portanto, é um pouco o mundo que andamos a pisar como quem pisa ovos. Temos alguma informação, temos alguma novidade, tentamos criar um benefício para os que restam nos seus locais. Hoje é difícil já segurar esses camponeses nas suas casitas, mas eles vão voltar, ou seja, é que nós ainda não conseguimos, estou a acabar, não conseguimos comer plástico, a gente não gosta de plástico. Portanto, a gente gosta do que vem da terra, daquela terra preta, suja. E isso é que dá boa comidinha. Ora, essa está lá. Portanto, queiramos nós ou não, de qualquer forma, mais tarde ou mais cedo, vamos ter de regressar e perceber que aquela terrinha tem de ser posta outra vez a produzir. Porque a gente ainda continua a ter fome, não é? Era normal. E gosta daquelas coisas, daquelas hortinhas, daquelas coisas verdes e boas, que saem daquela terra preta. Muito obrigado.